Conversando com o Especialista.
E hoje aqui, gente, encerrando uma série sobre alimentação infantil que começamos no início desse mês de outubro, dedicado às crianças. Hoje aqui com a presença da mestra em ciência de alimentos, professora do Departamento de Ciências dos Alimentos da Escola de Nutrição da UFBA, coordenadora do projeto de extensão Nutrição, Ambiente, Meio Ambiente e Saúde no Ar, professora Neuza Miranda. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Saúde no Ar, que nos apresenta hoje a nossa convidada, Mariana Costa.
Patrícia, hoje nós temos um tema super importante, já demos aqui uma breve introdução, que é a importância da alimentação na saúde da criança. Nós sabemos que a constituição dos hábitos alimentares se faz na primeira infância. E a importância da família, não só a mãe e o pai, aqueles que estão mais diretamente ligados, né, à educação da criança, ao cuidar da criança. Mas toda a família precisa se envolver, porque é uma fase muito importante. É a fase onde vai se definir se essa criança se tornará um adulto com bons hábitos alimentares, né? De preferência, alimentos saudáveis, a maior parte dos nossos alimentos devem ser de origem in natura, né? Alimentos naturais e saudáveis. Então, essa fase é preciso que a família possa se cercar de alguns cuidados para que essa criança absorva, digamos assim, esses bons hábitos. Os bons hábitos começam pela própria família. É preciso que a família tenha bons hábitos alimentares. Então, a nossa convidada, a doutora Mariana, tem uma experiência larga no assunto, né, especialista nessa área. Então, eu já provocaria a doutora Mariana exatamente sobre isso, Mariana. A importância da própria alimentação materna no sentido de preservar a saúde dessa criança que está por vir, né? Nós sabemos a importância da alimentação durante o processo gestacional, né? E depois no processo de amamentação, né? A importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, né? E a não introdução de alimentos inadequados, né? E pouco saudáveis. Sim. Antes dos 6 meses. A gente sabe que pelas pesquisas nós sabemos que isso está acontecendo cada vez mais precocemente, Patrícia, e isso está levando a muitas doenças crônicas não transmissíveis e cada vez mais precoces na idade infantil, né? Nessa fase infantil. Então eu queria que a doutora Mariana pudesse fazer uma introdução colocando esses aspectos.
Então, bem, com relação à questão da alimentação da gestante, é importante a gente entender de que o desenvolvimento do feto inicialmente, né, daquela criança que está sendo gerada intrauterina, então, na verdade, a criança, a mãe, precisa consumir uma alimentação variada, porque ela precisa ter acesso, ela e aquela criança, pelas suas próprias demandas. A mãe, pelo desenvolvimento dos anexos embrionários que vão lá proteger e acolher aquela criança, e a criança pelo seu desenvolvimento, crescimento, que é muito rápido, né? Há nutrientes específicos, e esses nutrientes eles vão ser obtidos através de uma alimentação variada em que a restrição alimentar é extremamente crítica e perigosa. Então, se eu tenho aquela gestante que ela restringe algum alimento por algum medo, seja o leite de vaca, por uma questão de não patologia, a gente não está falando aqui de uma intolerância alimentar ou uma alergia, mas ela não consome leite animal e derivados porque ela não consome.
Porque ouviu falar que a lactose causa isso, ou o glúten.
Porque o glúten causa isso ou aquilo. Sem uma orientação nutricional adequada, ela vai estar restringindo aquela criança ao acesso daqueles nutrientes que esses alimentos podem proporcionar.
E aí, querendo saber, claro, salvo aquelas situações que a criança realmente tem uma intolerância, tem uma questão de alergia, nessa fase da vida, isso não seria complicado, você restringir, tirar alguns nutrientes? Você está em plena formação, né? Não só física, mas enfim.
Nesse momento ainda não chega a ter esse diagnóstico, ainda não acontece, porque a criança está se formando. O diagnóstico da alergia, da intolerância, da doença celíaca, é após o nascimento, depois de algum tempo em que ela começar a ter acesso a essas proteínas alergênicas ou alimentos que causem essa intolerância. E a doença celíaca, que é a doença que leva à exclusão do glúten da sua dieta, em momentos posteriores, quando ela também também tiver acesso a alimentos fontes desse...
É nesse momento mesmo que eu tô falando. Tem algumas mães que já criança, nas primeiras fases, sim, nos primeiros 5 anos de vida, já vai restringindo
como
uma série de alimentos como prevenção.
É, inclusive, Patrícia e Mariana, eu vi recentemente uma nota científica, né, de um trabalho, um relato científico mostrando a morte de uma criança que foi alimentada exclusivamente sem glúten, né? Então os pais se propuseram a alimentar, porque os pais faziam algo do tipo, então se propuseram a alimentar uma criança totalmente sem glúten, e isso levou à morte da criança por inanição.
Nossa.
Então, essas situações podem acontecer, não é incomum, não é raro a subnutrição, né, ou até a desnutrição, devido à restrição na alimentação, de uma forma muito grave, de leite, derivados, de carboidratos, né, de proteínas importantes como glúten, que estão presentes em grande parte dos alimentos, né, que são fonte de energia na alimentação infantil, né? Então, a restrição total e absoluta desses alimentos implica não só nos carboidratos, mas fonte de outros nutrientes importantes, como os minerais, por exemplo. Esses alimentos são riquíssimos em minerais. Então, se você restringe leite, derivados e glúten, por exemplo, alimentos que contêm glúten, você está restringindo uma quantidade enorme de nutrientes, pode levar a riscos de carências nutricionais muito graves na criança.
Questão de bom senso, né, Mariana?
A questão da prevenção, na verdade, hoje os órgãos, né, que trabalham com isso, com essas recomendações de introdução alimentar, é que a partir do 6º mês, aquela criança, primeiro, vamos começar do começo, né? O aleitamento materno exclusivo. Então, a criança do nascimento até o 6º mês de vida, ela precisa ser amamentada exclusivamente, se a mãe, claro, tiver condições físicas, psicológicas, clínicas de amamentá-la. Então, se a mãe tem condições e quer, se propõe a amamentar, a criança lá vai ser amamentada, porque não existe nenhum alimento que substitua o leite materno. Na impossibilidade, por algum motivo, da amamentação, aquela criança precisa ser exposta a um tipo de leite adequado, que a gente chama de fórmula infantil. É um leite que ele é apropriado para crianças menores de 6 meses ou menores de 1 ano, que é totalmente diferente dos leites de vaca que existem no mercado. Então, é um alimento que ele tem uma quantidade de proteína certa, de carboidrato, de energia, de minerais e vitaminas que se assemelham ao leite materno, mas que é muito diferente o leite materno de um leite artificial, né? Porque o leite materno existe componentes hoje em números que não há nenhum outro alimento que componha.
Então, oferecer esse leite misturado com algumas farinhas, tudo, matar a fome da criança, não é de longe estar nutrindo e estar oferecendo para ela tudo que ela precisa.
É importante destacar a importância de que as mães que tenham qualquer tipo de dificuldade com a alimentação exclusiva ao seio, né, ou seja, o aleitamento materno, a gente sabe que é uma realidade para algumas mães, não para a maioria, mas para algumas mães. Nesses casos, em particular, é importante que o profissional seja consultado. De preferência, o nutricionista que está capacitado e habilitado para orientar esta mãe em relação a esta fórmula deste leite maternizado, que se chama, né? Leite maternizado. Então, é importante que o nutricionista seja consultado e evitar essas improvisações domésticas, né? Usar o leite com um farináceo qualquer e começar a sobrecarregar essa criança com esses alimentos que vão levar energia, é verdade, mas não vão nutrir a criança. A criança pode ficar muito gordinha, aparentemente saudável, mas a gente tem que lembrar que essa gordura nem sempre vai ser sinônimo de saúde. Essa criança vai começar a ter infecções respiratórias, essa criança vai começar a corizar, desenvolver infecções. Então, aquela criança gordinha que está sempre com secreções nasais, né, purulentas, então essa criança provavelmente deve estar com déficit proteico. Então, ela não está conseguindo os nutrientes adequados, proteínas, etc., para fazer o combate às infecções, às bactérias, né, às infecções, aos vírus que estão presentes aí no nosso ambiente, né? A criança está ali em contato com o ambiente, né? Então ela leva a mão ao chão, a qualquer objeto, leva a boca. Então esses vírus e bactérias vão penetrando aí o trato, o respiratório, e vão levando infecções importantes. E a nutrição, a amamentação, ela protege. Nós sabemos que são a primeira ingestão de antibióticos ocorre pelo colostro, que é aquele leitinho amarelo que acontece quando a mãe está começando a amamentar. Eu queria até que Mariana falasse bastante sobre isso.
Uma experiência minha, na
Diga,
verdade.
Pronto.
No nascimento do meu bebê, ele nasceu de parto normal. E aí, logo depois que ele nasceu, ele teve um desconforto respiratório.
Certo.
Após o nascimento. E por consequência desse desconforto, eu não pude amamentá-lo de imediato.
Certo.
Mas a gente fez questão de fazer a ordenha do colostro e dar para ele esse colostro, para que ele tivesse esse acesso justamente a essa vacina inicial.
Imagina, né? Você com toda essa consciência, com toda essa informação, não podendo oferecer isso. E às vezes algumas mães passam por isso, mães que teve filho prematuro, pré-termo, tem essa conversa. Eu também tive a experiência nesse sentido, de que a criança não pode amamentar o seio, mas se ela está com dificuldade de sugar, oferece o leite de outra forma.
E oferece de outra forma, exatamente. Isso é possível, é importante, claro, que a equipe esteja muito aberta para essa possibilidade, que você tenha pessoas ao seu redor que te apoiem.
Exato.
Porque a amamentação em si, ela não é um processo fácil, né? É um processo que é realmente trabalhoso, que requer demais,
claro,
dos pais.
Passando então dessa fase, né, da gestação, depois da amamentação, dos primeiros momentos do leite materno, que reforçamos aqui já, mas nessa primeira fase da vida infantil, essa introdução dos alimentos, o que vai fazer a diferença daquela criança que come de tudo, que come fruta, come verdura, daquela criança que não aceita, que não rejeita e que tem um outro tipo de alimentação? O que é que aconteceu aí no processo entre uma e outra? Quais são as orientações que você daria?
Antes da gente passar para a parte da aceitação, eu vou trazer só um pouco um ponto que você abordou, que é a questão da prevenção e da introdução alimentar de alguns gêneros.
Sim.
Então, a partir do sexto mês de vida, aquela criança que está em aleitamento materno exclusivo, aquela criança que está com leite artificial adequado, ela precisa ter acesso a todos os grupos alimentares. A gente não pode fazer restrição a um alimento ou outro. É claro que existem alguns que, por uma questão de maturidade ainda, fisiológica, porque ela ainda está em formação do dente, ela ainda está fazendo ela está ainda maturando com relação à parte do desenvolvimento oral, né, a mastigação, ela está aprendendo esses processos. Existe uma limitação com relação a alguns, mas não são todos. Ao contrário, a intenção é de que a gente ofereça todos os grupos alimentares a partir do sexto mês de vida. Então, os grãos ela pode consumir, as carnes ela pode consumir, o ovo ela pode consumir, os cereais de forma geral, arroz, macarrão. O pão a gente evita porque não é um alimento primário e ele geralmente forma uma bola na boca e a criança ela não consegue deglutir ainda o suficiente, né? Para mastigar o suficiente para deglutir aquele alimento. Então, nesse ponto, ele não é adequado. Mas as verduras todas, as frutas, na sua maioria, em algumas situações, a gente tende a evitar aqueles alimentos que são um pouco mais alergênicos, por uma questão que a professora Neuza pode até abordar de uma forma melhor com relação à contaminação, né? Que é o morango, o kiwi, o abacaxi. Esses a gente pode evitar de início, até também porque é difícil de oferecer, por exemplo, abacaxi para uma criança de 6 meses, né? Uma coisa meio complicada.
Perfeito.
E sucos também hoje já não se orienta a oferta do suco, porque nutricionalmente a criança ela perde o contato com a textura, com a consistência daquele alimento, perde nutrientes no processamento. A gente não sabe se aquela mãe vai diluir aquele alimento na água, a gente não sabe se a mãe vai adicionar açúcar, talvez, àquela preparação. Então, de forma geral, a orientação é de que não se ofereça o suco, se ofereça a fruta, né, in natura. Então, dessa forma, a gente previne várias situações. Inclusive, hoje já se sabe que a introdução precoce desses alimentos, o ovo antes era um alimento que a gente evitava oferecer ao sexto mês, por conta do risco de alergia alimentar. Hoje não, a introdução já é mais precoce, porque já se sabe alguns alimentos que, quando a gente oferece ele ao sexto mês de vida, existe um momento que se chama janela de oportunidade. Então, a criança ela pode desenvolver uma maturidade, uma tolerância àquele alimento. parto e não ter uma alergia futura. Entendeu? Então, por isso que é importante a oferta da alimentação complementar a partir do sexto mês de vida.
E a orientação aí com o profissional, pode ser o pediatra ou em alguma situação, indicação próprio nutricionista acompanhando aí esse início, porque é muito importante. Essa questão da alimentação é uma questão séria. Vamos passar já para o próximo ponto, que é a questão da rejeição. Inclusive, eu já estou com algumas mães aqui participando pelo WhatsApp falando disso. Meu filho tem 6 anos, não gosta de feijão, não come verduras, fico preocupada, quero dicas. Aí das especialistas falou, pediatra, estamos aqui com duas nutricionistas, viu, gente, para o que fazer. Mas antes da resposta da Nivalda, eu estou na ponta da linha com uma ouvinte que está lá em Mar Grande, é isso? Marinalva, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Estamos te ouvindo. Prazer falar com você.
Parabenizar a mesa, viu? Excelente. E dizer a você o seguinte, o comodismo, né? Às vezes até por falta de orientação do início, ele vai trazer um prejuízo, eu acho que pro resto da vida. Graças a Deus, a minha mãe foi a minha primeira orientadora em amamentação, e meus filhos, netos e bisnetas, já tudo que você dá, eles não rejeitam. E não tem problema respiratório, tem uma saúde maravilhosa. Meu filho teve um problema respiratório, o segundo, foi curado com 3 anos e foi amamentado até 5 anos. Deus proteja você. Inclusive também eu sou orientadora em amamentação. Qualquer coisa, estou à disposição.
Que bom, orientadora de amamentação. Obrigada, viu, Marinalva, pela sua participação, pelo seu testemunho. É isso, né? É aquele jeitinho, aquele insistir. E ela falou também, às vezes, a acomodação, né? O comodismo de oferecer alimentos saudáveis.
Olha, eu quero parabenizar a nossa ouvinte Marinalva. Marinalva, você está de parabéns, porque você realmente sábia, né? Intuitiva, porque esse conhecimento, gente, nós todos temos, é intuitivo. Nós podemos fazer da forma correta. O problema é que nós somos bombardeados, infelizmente, por uma mídia, muitas vezes, que não é tão adequada e que induz, que estimula o consumo de alimentos pouco saudáveis. Então, na realidade, quando a criança tem dificuldade e ela rejeita o alimento, o que é que está por trás disso? Está provavelmente a própria dinâmica familiar. O problema não está na criança, o problema está na família, né? Se a criança rejeita tudo, não come absolutamente nada, tem alguma coisa aí na dinâmica, talvez alguma questão psicológica. É preciso até que também isso seja levado em conta. A questão psicológica, muitas vezes a criança tende a rejeitar, às vezes ela quer chamar um pouco de atenção, tem que ver o que está havendo na dinâmica da relação com pai e mãe ou com algum cuidador da criança, né? Então a birra, então a criança tende a fazer a negação. Então é preciso um pouco de cuidado com esse aspecto psicológico. Mas de maneira geral, se os alimentos são consumidos pela família, são ofertados naturalmente na alimentação da criança desde os 6 meses, o natural é que a criança saboreie, aprecie, e aquele alimento passa a fazer parte do hábito alimentar daquela criança. Sim. Que se tornará um adulto comendo de tudo e gostando de tudo à mesa.
Embora naturalmente também pode ser que apareça em algum momento, né, dessa fase do crescimento da criança, que a criança realmente tem uma mudança nesse fluxo. Aquela criança que comia bastante, de repente passa a não comer tanto, e aí a mãe e os pais ficam muito apreensivos. Isso causa um estresse muito grande na família. Por que que isso ocorre, Mariana?
Na verdade, isso geralmente ocorre entre o primeiro e o segundo ano de vida, geralmente, né? A criança, é importante a gente pensar assim. Imagine, nós adultos precisamos de cerca de 30 a 40 calorias por quilo para viver. A criança, no primeiro ano de vida, ela pode requerer até 90 calorias por quilo para crescer. É o dobro do que a gente precisa. Conforme o seu crescimento, ela vai diminuindo essa necessidade de energia, né, que ela precisa para se desenvolver, porque o ritmo de crescimento vai diminuindo. Então, nessa transição para o primeiro e segundo ano de vida, as necessidades nutricionais dela vão se ajustando. Da mesma forma, o apetite dela para o alimento, para a alimentação, pode ir diminuindo. Então, na verdade, é um ajuste que ela mesma faz, porque o requerimento dela hoje é menor do que antes. né? Então, os pais muitas vezes ficam naquela angústia, na ansiedade, porque meu filho não quer comer, porque ele não aceita, ele diminuiu o apetite, ele está sem apetite. E quando a gente para pensar e ver o recordatório daquela criança, muitas vezes aquele recordatório é suficiente para ela. Mas para os pais parece que é insuficiente, porque teve essa mudança de comportamento da criança que não é patológico, é fisiológico.
E o que seria esse recordatório?
O recordatório alimentar é um instrumento que a gente, enquanto nutricionista, utiliza. A gente pode fazer uma investigação do que o paciente consumiu no dia anterior. Por exemplo, o recordatório alimentar de 24 horas. Então, a criança, o pai vai registrar exatamente o que foi a preparação, os alimentos que a criança consumiu e a quantidade. Então, vamos supor, naquele dia anterior, ontem, eu consumi arroz integral, feijão e salada de verduras cozidas. Então, eu vou colocar aqui na minha preparação arroz, nos meus ingredientes, arroz integral e uma cenoura ralada, se tiver. E a quantidade, 2 colheres de sopa, por exemplo. E aí eu vou destrinchar todo o consumo que aquela criança teve no dia anterior.
E
esse é um instrumento.
Vai ter esse histórico para saber como é que anda aí essa frequência.
A gente vai ter uma ideia, né? Uma ideia.
Agora, uma coisa que eu queria colocar também, Mariana, que você falasse, você também é doutora em saúde. Há uma relação direta entre nutrição, o que comemos ou o que não comemos, com o aparecimento ou desenvolvimento de doenças também na infância?
Com certeza. Tem essa questão das alergias, da intolerância, a gente já abordou um pouco, né? E a questão das doenças crônicas. Como a professora Neuza mesmo falou, a questão do aleitamento, materno, na própria prevenção dessas doenças, né? A gente sabe que isso já é mais do que comprovado, isso já é inquestionável, a prevenção, pela própria composição do leite, tanto do ponto de vista nutricional, quanto de outros fatores biológicos que existem no leite e que não tem em nenhum outro alimento. Com relação também a oferta precoce desses processados, ultraprocessados, em que a gente oferece à criança uma quantidade de energia, de proteína, de gordura, que não é adequada, né? A gordura, ela é bem-vinda, exato, desde que seja adequada, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio nessa oferta para que essas doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, antes muito comuns em adulto, hoje crianças de 5 anos, de 4 anos...
Dislipidemia é muito comum já em crianças muito pequenas. Comum.
Exatamente.
Crianças com 5 anos de idade, 4 anos já tem dislipidemia, já é muito comum hoje em clínica, nos consultórios. Agora, eu queria lembrar, esses alimentos processados, ultraprocessados, é comum, e a gente vê, infelizmente, né, mães ofertando, por exemplo, e a gente, inclusive, como forma até de merenda, de recompensa, inclusive, premiando crianças com aqueles salgadinhos, né, que são produtos extremamente prejudiciais do ponto de vista nutricional. Por quê? Por duas razões. Porque é muito rico em carboidratos simples.
Sal, né? Sódio.
É muito sódio, ele é muito salgado e também contém alguns aditivos químicos. Para a criança, eu diria que é extremamente perigoso você ofertar substâncias químicas presentes nesses alimentos processados. Então, por exemplo, aquele biscoito recheado, sabor morango, os iogurtes, sabor de frutas, todos contêm aditivos químicos. Aquela cor não é dada apenas pela fruta, aquela cor se consegue com um corante. Muitos desses corantes são considerados alergênicos, né? Então, crianças que têm alguma sensibilidade maior podem sim desenvolver alergenicidade a refrigerantes coloridos, né? Refrigerantes sabor uva, sabor laranja, né? Bebidas lácteas coloridas, né? Assim como aquelas sobremesas coloridas também, biscoitos com recheio colorido, e aqueles salgadinhos coloridos, todos contêm corantes artificiais, extremamente alergênicos e muito danosos, porque desvirtuam a percepção do sabor doce e salgado. Então a criança tende a ficar viciada ou no sabor doce ou no sabor salgado, e aí teremos um adulto candidato a doenças crônicas não transmissíveis.
Nossa, muito
infelizmente.
Sério. Agora aqui, passando já para Mariana, mas você falou também sobre a questão da mídia. Há um apelo muito grande. Esses dias, ontem eu estava vivendo isso, na minha minha casa com meu filho de 8 anos, porque agora tem um salgadinho, estamos aí na festa do Halloween, e é o salgadinho que já virou, o salgadinho tem as partes do esqueleto para montar o esqueleto de salgadinho, e as crianças observam isso e ficam pedindo, né? Então o pai também precisa, a mãe precisa ser muito resistente e desviar um pouco a atenção, porque vai aparecer o alimento associado ao brinquedo, associado isso. ao filme, associado a tudo, os né? brindes, aquilo né? que está na vida, no universo da criança. Exatamente. Alimento com brinde, então isso é muito sério, né, Maria?
É, muito sério. Hoje a gente já tem na legislação, né, que tenta, na verdade, orienta a não fazer essa associação, né, do brinquedo, da recompensa com o alimento.
Sim.
Né, mas a mídia está aí aberta, né? Infelizmente a gente tem um apelo muito grande midiático com relação à alimentação. A importância da participação da família, como a professora isso. Neuza falou, é extremamente importante, porque se uma criança ela vivencia no seu dia a dia um hábito alimentar saudável, ela vai lá fora ter acesso a essas informações, outras que não fazem parte do hábito do dia a dia dela, mas ela não vai ter aquilo como algo extraordinário, e é um momento pontual, né? É um momento isolado. Habitualmente, às vezes, ela pode nem aceitar.
Exato.
Né? Ela pode até evitar.
A tendência é até rejeitar.
Exatamente. Então, o hábito familiar é muito importante. Hoje a gente vive num dia a dia extremamente atribulado, nossa vida é corrida, né? As mulheres assumem inúmeros papéis, né? A dona de casa, a mulher, a mãe.
Mas isso não vai poder ser desculpa, né? Para não oferecer aquilo que
não pode ser desculpa. Porque, na verdade, a gente tem que ser participativo na vida dos nossos filhos.
Né? Aí a resposta, né? A participação, o testemunho da Maria Nalva, que fez a diferença na família. Exatamente. E está colhendo agora os resultados com os adolescentes e adultos saudáveis. Exatamente. Zé Givaldo, estamos quase terminando o nosso programa, mas aí o nosso poeta Zé Givaldo está na linha 1 e quer participar com a gente. Bom dia.
Bom dia, parabéns, Patrícia.
Obrigada.
Seu programa é muito bacana. Desde o início, ouvi doutora Mariana. Hoje é segunda-feira. Claro que é segundo dia da semana. É por isso que eu digo, quem ama te ouve, quem te ouve ama.
Obrigada, Zé. Vai deixar o pergunto pra gente, vai deixar. Obrigada aí pela sua mensagem. É isso, pois é. Quem...
Eu quero registrar duas coisas boas aí, olha.
Sim,
minha mãe me alimentou com leite materno um ano e 6 meses. Nossa Senhora, até hoje eu tenho esse carinho, ela já está no andar de cima. Até hoje eu tenho esse carinho por minha mãe ter me alimentado por um ano e 6 meses. O germe de trigo é bom, doutora, para o homem?
Como é, Zé?
O germe de trigo.
Germe de trigo para o homem, isso é bom. Obrigada, então, pela sua participação.
E nessa linda manhã, bom dia a todos, bom dia, Magna, e bom dia, Ivan.
Obrigado. Aproveitou e vai tirar uma dica aí, né? Do germe de trigo. Dá para responder rapidinho, Zé?
Na verdade, os alimentos, de forma geral, todos têm a sua importância, o seu papel na alimentação de qualquer pessoa. Né? E não, a gente não pode levar ao extremismo. Hoje, as pessoas colocam muito peso em determinados alimentos. E isso causa muita ansiedade, muita agonia e muita exclusão.
Exatamente.
Necessariamente.
Exatamente.
Então, na verdade, tudo, desde que você consuma de forma adequada, perfeito, variada, né, se sinta bem, que não te cause nenhum desconforto, você pode consumir. A orientação nutricional, ela é extremamente adequada em situações em que a pessoa precise de alguma ajuda, de algum auxílio para ampliar o leque de opções, que aquela criança, no caso, muitas mães vão ao consultório. Ah, eu não sei o que oferecer ao meu filho no lanche, na isso, escola. E para evitar oferecer esses processados, esses ultraprocessados, a gente entra em alguma situação de doença. Mas assim, a gente precisa tirar um pouco o peso do alimento, sobre o alimento.
Exato, com certeza. Eu queria dar uma dica aí ao nosso ouvinte, né? Sempre tão participativo aqui, sempre que eu venho ele participa, e parabenizar aí pela poesia e dizer a ele que, por exemplo, o germe de trigo é um alimento rico em vitamina E.
Exato.
Mas ele tem um apelo publicitário do germe de trigo, né, em relação os seus apregoados benefícios. Nós temos outros alimentos, também fontes ricos em vitamina E, ricos em zinco, em cobre, que são extremamente saudáveis. Eu vou sugerir, por exemplo, o consumo dos feijões. Os feijões são riquíssimos em zinco, cobre e vitamina E. O abacate é uma fruta maravilhosa, tá aí, nós estamos, sempre estamos com muito abacate no mercado, né? E é uma fonte rica em vitamina E, tem uma boa qualidade de gordura, né? É muito saudável, tem também esses minerais que eu acabei de citar, zinco, cobre, um pouco de ferro. Então, as oleaginosas, as castanhas nossas aqui da Bahia, né? Então, a castanha de caju, por exemplo, né? O próprio amendoim, né? São também boas fontes de vitamina E, viu, Gesival?
Seja qual for a fase da vida, principalmente na infância, para criar já esse hábito, alimentação saudável, de qualidade, é sempre o melhor caminho. Fiquei devendo uma pergunta aqui da Marta do Cabula, que queria falar, ela disse que a filha tem refluxo e ela queria saber como oferecer o leite materno àquela criança que regurgita. Então, pode ser, finalizando aí a sua participação, Mariana, com essa dica aí para Marta.
Ótimo. Pronto, ótimo. Essa situação é muito interessante, porque o refluxo, ele pode ocorrer por uma questão de maturidade fisiológica do próprio lactente, né, dessa criança. Na maioria das vezes. Então, a posição que você amamenta, ela vai realmente ter uma influência, vai interferir muito com relação ao retorno desse alimento. Então, a gente vai sempre procurar oferecer o leite materno na posição em que ele estiver sentadinho, mais próximo, né, sentado, elevar um pouco o tronco dele, para que não reflua aquele alimento. Posições em que a criança fique deitada junto com a mãe devem ser evitadas nessa situação para evitar esse refluir. Okay. Existem mais situações em que podem ser patológicas, aí ela precisa procurar o pediatra para ver a necessidade de intervenção médica.
Fazer uma investigação.
Mas,
né,
geralmente só a correção postural muitas vezes já resolve.
Olha aí que grande dica, tá? Só colocar a posição, a criança, o bebezinho na posição correta, já melhora. Meninas, muito obrigada pela presença, a professora Neuza sempre com a gente, a Mariana, que foi um prazer recebê-la aqui ótimo. No quadro, obrigada pela contribuição e por ter vindo aqui, tá?
Eu agradeço muito, achei muito rápido.
Gostou, volte sempre. A gente aqui agradece. Então,
eu quero agradecer, Patrícia, mais uma vez, né? A atenção, o carinho para conosco, a simpatia, toda a equipe, Mag e todos aí na produção. Muito obrigada e aos ouvintes aí, um bom dia, uma boa semana para todos nós.